o deputado federal por Maringá, Enio Verri, foi escolhido pelo presidente Lula para o cargo de diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. A gente já deu essa informação aqui na CBN Maringá. Agora, qual é a função do diretor-geral e como é a gestão numa empresa que pertence a dois países? Nós vamos saber com o deputado Enio Verri, que está aqui no estúdio com a gente. Olá, deputado, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes. É um grande prazer conversar com vocês.
Obrigada por vir aqui ao estúdio conversar com a gente. Bom, por enquanto o senhor continua deputado, o senhor tomou posse essa semana na Câmara Federal?
Sim, nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, foi a posse tanto dos deputados federais em todo o país, como dos deputados federais e senadores. Portanto, nesse momento, eu ainda sou deputado federal.
Quando que o senhor assume a direção da Itaipu?
Isso depende de dois aspectos, né? O primeiro é a parte documental, porque o meu nome tem que ser aprovado pelo Conselho de Administração da Itaipu. E o segundo, que também estou dependendo da agenda do presidente Lula, porque ele vai me dar a honra de estar presente na posse em Foz do Iguaçu. Acredito que deve ocorrer na segunda quinzena desse mês. Entre 15 e 20 de fevereiro deve ser a data a ser confirmada.
Então Lula virá ao Paraná?
Virá ao Paraná em Foz do Iguaçu para a nossa posse.
Agora, e há algum risco do Conselho de Administração resistir, barrar, alguma coisa assim?
O Conselho de Administração atual, ele é indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas nós vamos substituir o Conselho, porque isso é também, como é um outro governo, é um outro Conselho. Então será substituído o atual Conselho e aí então será colocado para votação. Isso é perfeitamente legal, é assim que funciona, como já funcionou na Petrobras, com a indicação do Jean Paul, né, que hoje é o presidente da Petrobras, nos Correios também aconteceu a mesma coisa. É sempre assim que ocorre, você primeiro... os conselhos de administração das estatais, e no caso da Itaipu da Binacional, ele é indicado pelo governo. Portanto, o governo pode substituir a hora que quiser.
Bom, diretor-geral, é a mesma coisa que presidente, porque o senhor também, o cargo também é chamado de presidente da Itaipu Binacional.
Isso é um pouco da cultura brasileira do presidencialismo, né? É que o maior cargo de direção da Itaipu chama-se DGB, Diretor-Geral Brasileiro. Por quê? Porque também tem o diretor-geral do lado paraguaio. Então, o presidente da Itaipu, na verdade, ele é o diretor-geral da Itaipu, que é este cargo ao qual fui indicado.
Como que os dois diretores trabalham? Em conjunto?
É em conjunto. O conselho de administração, ele tem 7 brasileiros de um lado e 7 paraguaios de outro. E é tudo por consenso, as pautas de investimento, de necessidade de alguma mudança burocrática... Isso tem sido feito há mais de 40 anos. Na verdade, Luciana, a Itaipu ela é um grande sucesso da engenharia, da geração de energia, porque ele é um modelo, né? Para você ter ideia, é a segunda maior hidrelétrica do mundo. A primeira é da China, né? De Três Gargantas. Mas também ela é uma grande experiência bem-sucedida de parceria internacional. É um dos melhores modelos do mundo, onde dois países... dirige uma empresa, a Itaipu tem 50 anos, mas há 50 anos, e de forma toda consensual, só
nunca
em negociação,
problema.
Nunca teve problema. Isso é um grande mérito, porque há uma tendência do grande se impor sobre o pequeno. E se você comparar o poderio econômico do Brasil em relação ao Paraguai, é muito grande. Mas há também uma relação de respeito muito grande. E isso não se trata dessa gestão que começa. Estou falando desde o início da Itaipu, na ditadura até hoje, sempre houve uma relação muito respeitosa entre os dirigentes brasileiros e paraguaios.
E se ocorrer um incidente diplomático entre os países?
Na verdade, no Conselho de Administração, quem participa, que é obrigação à presença, é sempre do ministro de Relações Exteriores dos dois lados. Então, o Conselho de Administração participa, no caso brasileiro, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, o ministro de Minas e Energia do Brasil... o ministro-chefe da Casa Civil e os cargos respectivos do Paraguai participam juntos, exatamente para se dirimir qualquer tipo de discussão, de debate que envolva o Itaipu. É um modelo muito amplo de negociações e construções de acordo.
Qual é a importância estratégica da Itaipu Binacional?
Olha, a Itaipu ela representa para o Brasil 8,5% da produção de energia elétrica. Para a gente aqui do Sudeste, 100%. 110 milhões de brasileiros dependem da energia elétrica produzida pela Itaipu. Então, ela tem um papel estratégico para o Brasil gigantesco. E, claro, a Itaipu representa preço, porque a presença dela e a existência de uma binacional, e, portanto, a Itaipu não gera lucro, Ela não gera lucro. E funciona assim. A Itaipu, 50% da energia elétrica produzida pela Itaipu é do Brasil. 50% é do Paraguai. Como o Paraguai não usa toda a energia elétrica, ele usa algo em torno de 15%, 20%, ela vende, o Paraguai vende para o Brasil a energia que excedente deles. E aí esse pacote de energia que abastece o Brasil. Então ela tem um papel para o desenvolvimento do país muito grande. Na medida que ela é uma binacional, ela não apresenta, não precisa apresentar lucro. Ela tem que apresentar uma boa gestão, tem que apresentar um preço justo, e com isso a energia elétrica para o povo brasileiro chega mais barato. Se fosse uma empresa privada, por exemplo, tivesse que ter lucro, o lucro é o plus, e esse plus seria cobrado da população. Então, em termos de desenvolvimento econômico, em termos de garantir o desenvolvimento da indústria brasileira, em especial aqui no Paraná, a Itaipu tem um papel fundamental.
Tem acionista? Não tem acionista?
Nada disso. Tem acionista. 50% o governo brasileiro. Ah, tá. 50% o governo paraguaio. Uhum. Tem só dois acionistas.
Ah, interessante. Agora, e o orçamento? Tem orçamento? Que, a manutenção, como é que é?
Isso aí tudo é feito... a equipe técnica da Itaipu é por concurso, né? Itaipu, são servidores concursados lá. Os cargos que nós chamamos de políticos são muito pequenos. No meu caso, o diretor-geral tem direito a 3 assessores. Cada diretor de finanças, jurídico, tem 2, 3 assessores. Eu fiz um cálculo do conjunto dos trabalhadores da Itaipu, são em torno de 28 pessoas só de fora da carreira. E é uma carreira muito qualificada, porque exige um conhecimento técnico muito grande. Então, são profissionais todos com pós-graduação, tanto na área da engenharia elétrica, da área da administração, da gestão. Então, é um pessoal muito qualificado e trabalha tecnicamente e aprovado pelo Conselho de Administração o orçamento, os investimentos. E a Itaipu, tanto lá do Brasil como paraguaio, ela tem uma obrigação, além de gerar energia de boa qualidade e com ótimo preço, também de investir nos municípios lindeiros e também naquela região oeste e sudoeste do Paraná, na questão ambiental e no desenvolvimento econômico. Tanto que a segunda ponte do Paraguai foi pago pela Itaipu. Está ocorrendo agora em Cascavel uma remodelação das rodovias ao redor de Cascavel, um investimento de 100 milhões de reais, 100% pago pela Itaipu. Você pega aqui perto, em Luanda, tem um investimento ali de erosão que passa da casa de 10 milhões, algo em torno de 10 milhões de reais, pago pela Itaipu. Aqui em Maringá, a Itaipu tem parcerias com a Universidade Estadual de Maringá na área de pesquisa, a Nupélia em especial, na área de pesquisa ambiental, na pesquisa com os peixes. Nós temos vários convênios para discutir agricultura familiar. Então, a Itaipu tem uma capacidade de investimento dos dois lados bastante grande no que se refere também ao meio ambiente e o desenvolvimento econômico sustentável. É por isso que ela tem um peso político e econômico muito grande na lógica do Estado do Paraná, porque a sua capacidade de investimento é muito grande.
Que interessante. E daí capacidade de, claro, de se estar sempre com uma boa manutenção, que é muito importante.
A manutenção, ela é fundamental. E, na verdade, nós temos um grande desafio, que é a inovação. Porque quando foi pensada a Itaipu, ela foi pensada num mundo onde você tinha como energia respeitada no mundo todo o petróleo e as hidrelétricas. Uhum. Hoje o petróleo não é mais bem visto pelo mundo, né? Ele é finito, porque ele polui. E as hidrelétricas também, embora ela seja extremamente importante, tem um debate ambiental também, porque ela alaga, desocupa pessoas. Então, um debate que a Itaipu participa também, assim como a Petrobras, é da transição energética. Hoje você já tem a energia eólica, a energia solar. Então, a ideia é que se possa, lentamente, com o passar do tempo, encontrar alternativas não poluentes e que garantam uma boa qualidade do meio ambiente. A Itaipu, ela é uma grande reserva estratégica, vai se manter ainda por muito tempo, mas ela vai contribuir na pesquisa, na aliança com universidades, com centros de pesquisa.
Isso.
Já faz muito tempo e vai aprofundar agora.
Na pesquisa, no investimento e em outras opções.
Exatamente.
Então, outras alternativas como a eólica.
Exatamente.
A solar também.
A
né,
solar também. Tem 15 tipos, né, que eu estou aprendendo agora de alternativas.
Estou estudando bastante sobre Itaipu.
Faz 15 dias que eu leio muito sobre o setor. E também sobre a estrutura da Petrobras, que eu trabalho junto, mas com a Itaipu. Uhum. E será um trabalho assim que eu estou ansioso para retomar, exatamente porque o vínculo com as universidades será muito grande. E para mim essa questão da relação do Itaipu com o mundo acadêmico, ela é fundamental para a gente pensar em inovação tecnológica, em melhorar Itaipu, em preço da energia produzida à população. Porque o que interessa para a população e para a indústria é ter energia e energia barata. Uhum. Boa, barata, com segurança. E é esse o desafio, nesse caso, que eu vou assumir.
Uhum. Bom, deputado, o senhor falava antes de iniciar a entrevista que fevereiro é um marco importante, histórico para Itaipu. O que acontece esse mês?
Dia 28 de fevereiro será paga a última prestação da dívida de Itaipu. Porque quando foi construída Itaipu, o Paraguai, que é sócio em 50%, não tinha dinheiro para fazer um investimento tamanho. Uhum. Então o Brasil emprestou o dinheiro para o Paraguai, que não usava toda a energia elétrica, vendia ou vende ainda a energia elétrica para o Brasil, amortizando a dívida. Então, dia 28 de fevereiro, depois de 40 anos, o Paraguai não deve nada e nem o Brasil. Ou seja, a Itaipu não tem nenhuma dívida com ninguém. Isso é importante por quê? Porque quando foi feito o tratado de Itaipu, tinha anexo A, B e o anexo C, a gente chama tratado do anexo C, o anexo C tratava o seguinte: quando quitar, nós vamos começar uma renegociação com o Paraguai. Porque já não tem dívida, o Paraguai ele vai querer continuar vendendo a energia excedente para o Brasil ou vai colocar no mercado? Porque hoje a energia elétrica pode ser vendida no mercado também.
Como é que vai ser, então?
Então, isso começa a negociação no segundo semestre. Tem eleições no Paraguai. Agora, em abril, tem eleição para presidente no Paraguai e o presidente eleito assume em agosto. Então, a partir de agosto, nós já começamos as reuniões com o diretor-geral indicado por este governo, que será eleito ou reeleito, não importa, conosco, para a gente construir esse anexo C, é uma negociação que deve levar um ano, com muito cuidado, para que o povo paraguaio seja respeitado e tenha seus direitos, que o povo brasileiro também tenha, e que tenhamos uma energia a um preço adequado. Então, a partir de 1º de março, é um novo momento da história de Itaipu no que se refere a esse acordo bilateral.
E se não tiver um acordo, se o Paraguai não vender essa energia para o Brasil, como é que fica?
Ele pode vender ao mercado. Ao mercado. Não muda nada, porque nós seremos o cliente dele. A dúvida é se ele quer vender para o governo brasileiro. E com isso, nós temos, a Eletrobras foi privatizada. Então hoje tem uma empresa que chama Embepar, que é que negocia energia elétrica para coordenar a energia elétrica no Brasil. Então o que pode acontecer é a Embepar comprar a energia ao preço de mercado. Preço de mercado quer dizer, para quem está nos ouvindo, que ele oscila. Pode um dia estar mais alto, mais baixo, na seca vai subir, quando chover mais vai baixar. Eu, particularmente, entendo que isso é um risco. O melhor acordo que eu espero fazer com o Paraguai é fazer o que o Brasil, a gente vai fazer. A gente não vai vender a energia do Brasil ao mercado. A gente vai garantir à população um preço adequado sempre. Porque se depender do mercado, um dia sobe muito, um dia baixa muito, é um risco. Então, a ideia é que a gente converse com o Paraguai e nessa negociação continue esse acordo. O Paraguai vai levar, Luciana, até 2032, 2033, para usar os 50% de energia. O Paraguai está indo bem, sua economia está desenvolvendo, está recebendo bons investimentos, está indo muito bem. Uhum. Então, quando chegar em 2032, ele não terá excedente.
Certo.
Mas, nesses próximos 10 anos, ele tem excedente. Então, para nós é importante acertarmos um preço para comprar esse excedente e continuar abastecendo a população brasileira de uma boa energia e com preço adequado.
Dá para fazer um acordo de 10 anos?
Dá. Acordo é acordo. Acordo faz de um ano, 10 anos, 50. Agora, um bom acordo é de 10 anos, porque em 10 anos, com a inovação tecnológica, as coisas mudam muito rápido, né? Basta ver o computador, aparelhos de som. Então, 10 anos é um bom tempo para a gente entender o que vai acontecer no mundo em 10 anos, para depois, então, renovarmos os nossos acordos.
Certo. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. É sucesso, então, nessa nova fase.
Muito obrigado. Foi um prazer conversar com você, Luciana.
Obrigada. Nós conversamos com o deputado federal, Enio Verri, do PT, que foi escolhido pelo presidente Lula para o cargo de diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional.